Agradecemos então que todos ocupem os seus lugares, depois deste saboroso coffee break. Retomamos assim a nossa cerimónia. E vamos agora dar início à mesa redonda sobre o tema Contributo da Mulher nas Confissões Religiosas. Vai ser moderado este painel pelo Ezequiel Duarte, é nosso colega, representante da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, no Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso. Este vai ser um momento de partilha, no qual vamos ter o privilégio de ouvir 5 representantes de diferentes confissões religiosas que vão refletir sobre o impacto da participação da mulher na religião e o seu contributo nas confissões religiosas. Por isso, Ezequiel Duarte, passamos-te agora a palavra e bem-aventurado o homem entre as mulheres.
Muito obrigado, Sara. Aproveito para cumprimentar todos os presentes, dando, claro, está um especial destaque aos homenageados, ao Dr. Vera Jardim e ao juiz-conselheiro José Sousa Brito, destacando que esta segunda parte será uma parte um bocadinho mais informal, com um pequeno exercício de reflexão que vamos fazer a propósito do papel das mulheres no respectivo contexto religioso em que estão inseridas. Ao longo deste espaço vamos procurar essencialmente responder a 2 perguntas, às quais as nossas oradoras vão procurar dar a sua perspectiva. A primeira é, desde logo, qual o papel da mulher no respectivo contexto religioso e também o que poderá ser feito para melhorar e para um maior reconhecimento do papel nas mulheres na respectiva religião. Começo por apresentar a primeira oradora desta tarde. É a doutora Esther Muxnick, representante da comunidade israelita de Lisboa. A doutora Esther Muxnick nasceu em Lisboa, filha de pais judeus polacos, viveu em Israel e em Paris, onde estudou respectivamente língua e cultura hebraica e sociologia na Sorbonne. Foi membro da comunidade israelita de Lisboa e foi vice-presidente de 2002 a 2016. Fundou em 2009 a Associação Memória e Ensino do Holocausto, Memoshua, sendo a atual presidente. É também presidente da Associação Haggadah, responsável pela instalação do Tikva Museu Judaico em preparação e integra a Comissão Nacional de Liberdade Religiosa. É cronista no Jornal Público e, para além de numerosos artigos sobre estas temáticas em revistas e catálogos, publicou várias obras, das quais se destacam Auschwitz, Um Dia de Cada Vez, A Grande Epopeia dos Judeus no Século XX e Judeus Portugueses, Uma História de Luz e Sombra. É autora do documentário A Palavra às Testemunhas, produção Artemis de 2002, filmado com base em entrevistas a pessoas refugiadas e sobreviventes da Segunda Grande Guerra. Doutora Esther Muxnick, é um prazer, a palavra é sua.
Muito obrigada. Eu gostaria de saudar, assim, com mais pormenores as pessoas que falaram. Infelizmente, nós só temos aqui 10 minutos por pessoa, portanto, vamos ter que acelerar um bocadinho, mas eu não queria deixar de saudar o Dr. Vera Jardim, que é meu presidente no sentido em que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, à qual eu pertenço com muito gosto, em representação da comunidade israelita de Lisboa. Queria também saudar, evidentemente, o Sr. Juiz Conselheiro e uma pessoa também muito querida, o Padre Peter Stewart. E, evidentemente, agradeço o convite que me foi feito para estar aqui hoje pela AIMA. E é com muito gosto que aqui estou. Qual é o papel da mulher no respectivo contexto religioso? Como muita gente saberá, no Pentateuco, ou seja, nos 5 livros de Moisés, na Torá, a imagem das mulheres é particularmente positiva, embora discreta. As mulheres são descritas como sendo belas, inteligentes, determinadas e capazes de mudar o rumo da história. E nós temos, eu não vou estar aqui a contar as histórias das mulheres cujo nome eu vou citar, porque, de facto, não tenho esse tempo, não é? Mas toda a gente interessada na questão religiosa e, nomeadamente, também no judaísmo, sabe como foram importantes mulheres como Sara, a matriarca, Rebeca, Raquel, Tamar, Miriam, Ruth, Esther, não sou eu, obviamente, não é? E essa Esther que salvou o seu povo, pondo em risco a sua própria vida na antiga Pérsia, no reino de Assuero. Portanto, na verdade, e contrariamente ao que muita gente pensa, as mulheres têm um papel central na orientação espiritual da família e da própria sociedade. Porque é preciso não esquecer que no judaísmo, mais importante do que a sinagoga é, de facto, a célula familiar. A célula familiar. E na célula familiar, as mulheres têm um papel fundamental. Não só, em primeiro lugar, evidentemente, na educação dos filhos, na preservação da alimentação kasher, portanto, própria para consumo judaico, e na preservação do Shabbat, e outras coisas também, mas resumindo, são estas talvez as principais. O papel das mulheres é absolutamente fundamental. O Talmud, que é um documento, enfim, uma coleção de textos sagrados que contém as leis, as crenças e as tradições do judaísmo rabínico, no Talmud existem alguns decretos relativos à proteção da mulher. E que eu gostaria de, e vou abordar muito sucintamente pela sua importância até hoje. E quando falamos de Talmud, falamos de um, não é de, é algo que começa um século antes da era, da nossa era, da era comum, não é? E que se prolonga ao longo de vários séculos. O primeiro, portanto, são quatro elementos que eu vou focar aqui, que são fundamentais. O primeiro é o ato do casamento. Ou seja, é um documento jurídico denominado Ketubah em hebraico, que integra os deveres do homem face à mulher no caso de divórcio ou morte do marido. Em que é que consiste este chamado ato jurídico? É essencialmente um valor em dinheiro que permite à mulher, se necessário, assegurar a sua subsistência em caso de divórcio. É preciso recuarmos ao primeiro século antes da era comum, não é? Não é uma questão de agora. Embora a tradição se mantenha até hoje, evidentemente num contexto político, social e temporal completamente diferente, mas todos nós respeitamos essa tradição e, aliás, ela justifica-se, há vezes em que ela se, de facto se justifica. Normalmente, a Ketubá, portanto, esse ato, digamos, esse ato jurídico que está por escrito, é guardada pela mãe da noiva, não vá o diabo tecê-las, não é? E, portanto, a mãe judaica é uma guardiã absoluta desse documento. Eu, por exemplo, tenho um documento das minhas filhas, não é? Portanto, este é um aspecto importante porque prevê logo na altura, digamos, a preocupação com o destino de uma mulher que é, na altura, não se chamava divorciado, chamava-se repudiado, não é? E, portanto, é um documento muito antigo e que, no entanto, tem essa preocupação e que nós respeitamos até hoje. Portanto, em todos os casamentos judaicos, de facto, existe a Ketubá. A segunda questão é a proibição da poligamia. Estou a falar sempre do período do Talmud, não é? A proibição da poligamia, que era uma coisa que era, enfim, podia ser normal naquela época, e esse é um outro aspecto que é muito importante. O terceiro é a importância do consentimento da mulher no divórcio. Isto é um aspecto que é muito importante porque, aliás, mais tarde transformou-se até no consentimento mútuo. Mas é uma medida muito importante, porque, na verdade, digamos que se o marido não der à mulher aquilo que nós chamamos, penso que é hebraico, o get, que é, digamos, o acordo para o divórcio, se a mulher quiser divorciar, e isso é, de facto, se o lado masculino não permitir à mulher essa liberdade, ela pode ficar uma vida inteira sem conseguir construir a sua vida. Fica amarrada a um casamento que não está a funcionar, que ela não gosta, ou que ela não quer, ou que, inclusivamente, o próprio marido também não queira, não é? Portanto, aqui também sempre aquela ideia da proteção dos direitos da mulher. Infelizmente, eu devo dizer que, se há uma coisa a melhorar, porque também é um aspecto que nós temos que ter em conta, nem sempre os maridos... nem sempre os maridos estão prontos a dar essa liberdade à mulher. Ou dizendo simplesmente que não, ou pondo uma verba astronómica que, obviamente, que a mulher não pode pagar. Portanto, isso é de facto um problema que não está, embora seja minoritário, eu foco aqui porque estamos a falar de coisas que é preciso melhorar, isso também é melhorar. E eu sei isso perfeitamente, já fui testemunha de circunstâncias desse tipo. O quarto decreto que vigora, portanto, estou a falar sempre do Talmud, é a proibição das relações sexuais contra a vontade da mulher e de qualquer tipo de violência. E isto está consagrado na lei. Está consagrado na lei porque é considerado que as relações sexuais impostas contra a vontade da mulher é, de facto, uma violação. E, portanto, é tratado como se fosse uma violação e punida como tal. Finalmente, e no que diz respeito também ainda ao que é preciso melhorar, para além da questão do divórcio a pedido da mulher, que já falei, está uma questão que, para mim, é crucial. Essa questão é a instituição das mulheres como líderes espirituais da sua própria comunidade, ou seja, como rabinas. Nós temos ali o nosso rabino e gostaríamos também de ter, de ver a nível global, não estou a falar só de Portugal, estou a falar a nível global, das mulheres a assumir esse papel de liderança espiritual. No mundo ortodoxo, isso não é difícil, é mais difícil de acontecer. Nas comunidades reformistas ou mais progressistas, ou assim, existe, nomeadamente nos Estados Unidos, em França, na Alemanha. E que eu saiba, porque também já testemunhei isso, elas têm muito sucesso junto dos seus membros. Em conclusão, e eu vou concluir, porque para dar a palavra às outras colegas, o que eu quero dizer é que, perseverando a sua essência religiosa, as comunidades, na minha opinião, têm de se adaptar à evolução do mundo e, sobretudo, à grande mudança do estatuto das mulheres, que hoje já dificilmente aceitam, e com razão, um papel subalterno, incluindo nas religiões, e que muitas vezes as leva a afastarem-se. E, portanto, o judaísmo reconhece reconhece o papel das mulheres, mas há efetivamente, como certamente, provavelmente, noutras religiões, há efetivamente algumas mudanças a serem feitas. E penso... pelo que vejo e pelo que sinto sempre à minha volta, as mulheres têm capacidades que são diferentes, mas que são, exatamente por serem diferentes, são absolutamente necessárias também ao mundo religioso e ao mundo das religiões, portanto, de uma forma geral. Pronto, muito obrigada. É o meu tempo e é o que eu posso.
Muito obrigado, doutora Esther, até por ter respeitado o tempo, o que nos vai permitir, certamente, no final, haver um espaço para perguntas e respostas a qualquer uma das nossas oradoras. E passamos agora para a representante da comunidade hindu de Portugal, Suryakala Chaganlal. É natural de Beira, em Moçambique, fez a sua licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 1978. Em 1982 começou a exercer a função de médica de família, terminou a carreira como assistente graduada em Medicina Familiar e Geral em 2011, à altura da sua aposentação. Exerceu o cargo de diretora do Centro de Saúde de Luz Soriano durante 2 anos e meio. Perdida na fé durante um período da sua vida, volta a encontrar o caminho de Deus a quando da sua filiação à filosofia do Deus Swaminarayan, em 2000. Colabora com a comunidade hindu de Portugal desde 2016 na divulgação da cultura hindu, incluindo a sua fé e assuntos inderentes à mesma. Participa em palestras sobre vários assuntos, como a alimentação, cuidados paliativos, a morte, o luto, entre outros. Participa também em conferências relacionadas com o diálogo interreligioso para alunos e formadores na Universidade Sénior. Suri, a palavra é sua.
Namastê a todos. Isto é um cumprimento hindu, a dizer reverência a todos. Muito obrigada a todos que estão aqui para nos ouvir. Muito obrigada a quem fez o convite e não vou deixar de agradecer ao Dr. Vera Jardim, ao seu conselheiro, que trabalharam muitos anos para que essa lei viesse à baila e que nós hoje, como comunidade pequena, pudéssemos manifestar ou podemos divulgar o que é a fé hindu. Ou fé minoritária. Para eu poder explicar o que era o papel da mulher na comunidade hindu, teria que fazer uma viagem desde os tempos védicos até agora, como é que é. É uma viagem védica que me vai demorar algum tempo e eu vou tentar ser muito sucinta, porque para explicar isto em 10 minutos que me são dados é um bocado difícil e eu vou tentar ser o mais breve possível e dizer como é que de tempos védicos até agora foi a evolução da mulher. A mulher na sociedade hindu, portanto, estamos agora num tempo védico, era considerada uma deusa. Tinha todos os direitos que poderia ter. Portanto, é uma deusa, era venerada como deusa. Em questões de casamentos, se formos falar, podia escolher o seu com quem quer casar. Se eu não quisesse não casar, eu poderia não dizer não casar. Podia participar nas atividades religiosas como pastoras, isso era tudo a favor da mulher. Mas, entretanto, isto não é bem aceito perante uma sociedade masculina que estava ao lado e começou a haver certas alterações. Então, em que é que fica as alterações? As mulheres não tinham essa liberdade que deveriam ter no sentido de poderem ser divulgadoras da fé na religião. Não poderiam casar com qualquer pessoa como era antigamente. A mulher era livre, mas o casamento não era como ela queria. O casamento era imposto, escolhido pelos pais, mas dentro das castas. Depois, tinha um papel importante, que era o papel na família. Para os hindus, a família é peça fundamental de toda a sociedade. E, portanto, a mulher, nesse contexto, tinha um papel primordial para, na educação, na criação, de criar uma família sã. E, para isso, o estudo era permitido, mas participar em atos de governos, tudo isso ela poderia participar, mas não esquecer qual era o papel dela como a família. Mas, entretanto, as coisas vão piorando e entramos na Idade Medieval, em que a mulher deixou de ter esses direitos todos. A mulher deixou de poder participar em seja o que for, desde o ensino até à vida familiar. A mulher passou a ter um papel apenas de procriadora. Deixou de ter o direito à herança, que isto é muito importante na comunidade hindu, em que as heranças eram simplesmente dadas aos filhos, que não era no antigamente. Na Idade Medieval, a herança era só para os filhos. Era obrigatório casar. Ela não podia escolher em não casar. Era obrigatório casar e depois de casada ir viver para a casa dos sogros. Como disse há pouco, o noivo era escolhido pela família e ela tinha que se sujeitar ao que era a realidade. Podiam estar sujeitas à sua violência doméstica e não manifestar sequer. O adultério para a mulher não era permitido, enquanto os homens podiam fazer isto. Além do papel da tinham esse papel da procriação. Portanto, é o que Deus nos deu, o papel de ser uma mulher, que só eu, como mulher, é que posso criar filhos. Mas depois tinham uma responsabilidade, que era a de dar educação aos filhos, que é para poderes criar uma sociedade sã. Mas com a morte, portanto, além de ser procriadora e responsável pela educação dos filhos, responsável pela família toda, porque tinha um papel entrando na gestão da família, mas tinha um senão. Um dia que ela fosse viúva, era obrigada a ser queimada no momento em que se queimava o marido. Isso era, fazia parte. Elas não tinham o direito de escolher o que queriam ser, portanto. Nós somos uma comunidade em que a família vive em conjunto. A mulher não tem como dependência, liberdade economicamente, eram dependentes. E, portanto, viver em conjunto, sem economicamente sermos dependentes, a morte fazia com a morte do marido fazia com que ela não tinha como sobreviver. E, portanto, tinha que escolher ou morria, que é para a sociedade não ter problemas, ou então escolhia não respeitar. E se eu não fosse seguir esse caminho, eu tinha só represálias. Portanto, quase que as mulheres atiravam-se para a fogueira na morte do marido. Depois, fazia parte, quando nascesse uma família, mulheres, as mulheres, ao casarem, eram-lhes obrigados a dar um dote, que vocês já ouviram falar todos, dote. O dote esse que era exigido cada vez mais. E os pais não tinham essas condições de os dar, e então o que é que acontecia? Assim que nascesse a filha, matavam-na. E isto agora vou mostrar aqui, estas duas cenas estão aqui. Esta é a primeira, numa família em que nascesse mais que X meninas, ela, logo à nascença, era posta numa taça com água, com leite, e ela tinha um quê? Com a morte do marido, era isso que lhes acontecia. Claro que é bárbaro, e se o hinduísmo não permite isto, porque o não matar o ahimsa é pedra fundamental do hinduísmo. Mas na altura, e porque havia muita superstição, muito mal entendido, e porque o homem queria governar, mandar, portanto era uma sociedade machista, isto funcionava e durou durante muito tempo, até que no século XVIII, com o nascimento de Deus, São Inarém, cachou e teve a fazer a sua peregrinação perante, nas aldeolas, e viu estes rituais todos e achou que estava tudo mal, as pessoas não estavam a seguir o que a doutrina hindu diz. E então chegava-se ao pé das pessoas que tinham filhos e que matavam as filhas, explicar-lhe que aquilo que eles estavam a fazer era um karma negativo e, portanto, e pronto, quando os familiares explicavam porque é que eles faziam, dizia assim, mas vocês não se preocupem, não matem a vossa filha. Se vocês não têm condições de tomar a conta delas, nós tomamos a responsabilidade dessa, portanto, tirando essa ideia que a filha era um peso para a família que tinha que matar. Inclusive, fazia vez isto mesmo na altura das cremações, quando as mulheres tinham que se atirar para o fogo. Explicou-lhes, então, a quem lhe estava, à sociedade naquela altura, em que não deviam fazer isto, e mais uma vez estavam a cometer um crime de suicídio obrigatório ou forçado a pessoas que não têm direito. A mulher que depois não tinha como sobreviver, como viver naquela sociedade, foi-lhes ensinada que a vida dela não terminava aqui. Ela não tinha que se matar. Pura e simplesmente, porque envivou, deu-lhe condições para ela poder viver, se na família não o quisessem, como viver. E a vivência aqui escolheu sítios onde ela possa dedicar a Deus. Porque para o hindu, quer o homem, quer a mulher, aqui postos neste mundo, têm uma filosofia. É, eu tenho que caminhar, ou fazer a minha caminhada para atingir a minha liberdade. Quero liberdade, isto é, não voltar no ciclo de vida e morte. E essa liberdade, ela tinha esse direito. Portanto, ela não precisava de se matar porque era mulher, infelizmente. E, portanto, ensinou-lhes como é que se ia lidar. E aqui as duas figuras são as viúvas disso, como é que elas podiam ligar. Em vez de, se não eram aceitos pelos familiares ou porque não podiam voltar, então dedicar a sua vida a Deus. Portanto, para o caminho da espiritualidade. para as mulheres que quisessem não seguir essa via. Ensinamento. E criou-lhes, estimulou o ensino, por se elas fossem educadas, ensinadas e tivessem alguma maneira de manobra, elas poderiam servir para educar a sociedade, educar os filhos e constituir uma sociedade sã. Então, acontece isto e nós começamos a melhorar essa maneira de pensar. Portanto, a mulher não era, entre aspas, de deusa para o lixo, passamos a ter algum valor na sociedade hindu para podermos ter a liberdade de estudar, fazer, mas estudar, exercer profissões, fazer tudo o que a mulher pode fazer dentro das limitações da mulher. E quais são as limitações da mulher? O meu primeiro ou principal papel na família hindu é procriação, educar as crianças, gerar uma criança com seus hábitos, costumes, regras que é preciso e viver em família. Como é que tem que viver na família? Como é que uma mulher vive na família? Os hindus são famílias com muitos elementos juntos. Vivemos em conjunto na família não nuclear, é uma família com vários elementos da família e ela tinha que aprender a viver naquela família. Tudo isto é nos ensinado no nosso Ramayana, que é uma das nossas leituras épicas, que fala-nos da vida do Deus Rama na sua família, onde nos explica como cada elemento da família tem que viver naquela família. Se a família estivesse sã, então eu teria uma sociedade sã, uma comunidade sã e depois tinha um país sã. Portanto, nós queremos esse núcleo familiar, a família em si, tem um papel preponderante na criação de uma sociedade sã. Ao mesmo tempo, depois não podia esquecer. Eu sou mulher, tenho um papel na sociedade como uma mulher, mas não me posso esquecer como mulher em si, como uma pessoa em si, que tem que fazer o meu trajeto nesta vivência para atingir a minha liberdade, para atingir o meu moxa. E para isso temos o nosso livro Bhagavad Gita, que nos ensina como eu posso crescer na sociedade, mas também posso crescer espiritualmente para atingir essa minha finalidade, que é o moxa. Os slides a seguir é como nós evoluímos, como é o papel da mulher. A mulher começou por ter escolas à parte, a fazer tudo o que o judaísmo pensa. Portanto, nós temos condições para podermos ter as nossas instituições, podermos fazer as nossas palestras, podemos praticar o nosso culto religioso. Portanto, a parte espiritual é tão importante como a parte não espiritual. Essas duas combinações têm que crescer juntas. E, portanto, é nesse sentido, a educação faz parte, mas se eu não tiver a espiritualidade, eu não consigo ter equilíbrio na vida e não consigo criar uma sociedade em paz ou uma sociedade feliz. Portanto, eu preciso ter isto para poder fazer esses dois crescimentos. Isto é o que é a nossa sociedade. Agora, se posso responder à outra pergunta, o que é preciso mudar? Eu acho que a mudança não está na sociedade. A mudança tem que partir de cada um de nós. Se cada um de nós souber qual é o papel que eu tenho no contexto onde eu estou, e neste momento falando da mulher, eu pertenço a uma família, eu tenho meus deveres, minhas obrigações, e como eu lido com estas obrigações. Portanto, é esse papel meu, é esse que eu tenho que fazer a retrospectiva. Eu não posso, estou numa sociedade que não tem nada comigo, do Oriente, no Ocidente, mas do Ocidente eu vou ter que aproveitar tudo o que é positivo para o meu crescimento, mas não posso me esquecer que, como uma mulher hindu, eu tenho meus deveres, minhas obrigações. Portanto, a mudança parte de mim, não dos outros, tem que se partir de mim. Eu tenho que fazer uma retrospectiva, eu tenho que fazer aceitar a sociedade onde estou, tenho que ir a favor das leis que me são impostas segundo a minha fé e seguir esse caminho, para no fundo eu não tenho que agradar à sociedade em si, mas sim, para atingir a minha libertação, eu tenho que agradar às leis divinas que me são impostas. E pronto.
Muito obrigado, Suri, por este périplo no tempo, onde podemos ver realmente a grande mudança que houve, e ainda bem. Vamos continuando agora com a nossa terceira oradora, a representante da comunidade budista, a mestra Hu Hai. Nasceu em Taiwan e tem dupla nacionalidade, chinesa e espanhola. Foi ordenada em 1996 sob a tutela do venerável mestre Xing Yun no templo Foguangshan, em Taiwan. É graduada em estudos monásticos e budismo pela Faculdade de Conlin e pela Universidade Nanhua, em Taiwan. Possui experiência de trabalho em missão internacional desde 2006, ano em que iniciou a missão na Europa, tendo exercido anteriormente cargos no templo Foguangshan, em Espanha, no templo Fa Wangshan, sede europeia de Foguangshan, em França, no templo Foguangshan, na Suécia, e no templo Foguangshan, no Reino Unido. Atualmente desempenha a função de superintendente do templo Foguangshan, em Portugal. Mestre Ruai, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Eu sou Monja Ruhai, em representação do budismo Mahayana, linhagem budismo chinês. Muito obrigada pela oportunidade para estar aqui nesse dia tão especial para compartilhar as perspectivas do budismo sobre as mulheres. Ao longo da história, a busca espiritual e religiosa das mulheres foi frequentemente reprimida ou limitada. Apesar das dificuldades, as budistas continuam trilhando o caminho de alívio do sofrimento e busca pela iluminação, sem nunca perder a fé. O papel das mulheres do budismo é multifacetado, abrangendo aspectos religiosos, sociais e culturais. Durante a época do Buda Shakyamuni, as mulheres foram autorizadas a se tornar monjas e se participar à sangha, tornando-se bhikkhunis. No início, Buda hesitou em permitir a ordenação feminina, mas devido à insistência da sua tia Mahapajapati, ele finalmente concordou em estabelecer a ordem das bhikkhunis. Isso marcou a obtenção de direitos iguais à vida religiosa para mulheres do budismo. Apesar da importância das mulheres do budismo, ainda existem controvérsia e limitação em algumas comunidades budistas tradicionais sobre os status e os direitos das monjas. Hoje, o papel e o status das mulheres do budismo são mais diversas. Elas não são apenas praticantes, mas também participam ativamente na propagação do budismo, na educação e nos serviços sociais. Os ensinamentos Buda básico do budismo enfatiza a igualdade de todas as pessoas, afirmando que todos os seres possuem a natureza de Buda e podem alcançar a iluminação. Nesse ponto, homens e mulheres são iguais. O status das mulheres do contexto histórico e cultural. As bhikkhunis devem seguir mais regras do que os bhikkhus. Esse fato reflete os preconceitos e as medidas protetoras da sociedade da época em relação às mulheres, ao mesmo tempo que mostra as responsabilidades adicionais assumidas pelas mulheres na vida religiosa. Hoje, o budismo está cada vez mais atento ao papel e à importância das mulheres. Em muitos países e regiões, as comunidades budistas oferecem mais oportunidades de prática, educação e liderança para as mulheres. Por exemplo, o Fukuoshan, fundado pelo mestre Xingyun em Taiwan, tem mais de 300 templos em todo o mundo, dos quais 80% são dirigidos por bhikkhunis. Isso demonstra a liderança e a influência das mulheres no budismo moderno. Mulheres budistas participam ativamente na educação e em atividade de caridade, através da propagação do Dharma, do ensino e dos serviços sociais. Elas contribuem significativamente para o desenvolvimento do budismo e progresso da sociedade. Embora a atitude do budismo moderno em relação às mulheres esteja se tornando mais aberta, em algumas comunidades budistas tradicionais, o Estado e os direitos das monjas ainda enfrentam controvérsia e limitações. Por exemplo, algumas tradições não permitem a ordenação completa de mulheres ou não reconhecem a validade das bhikkhunis. Os ensinamentos budistas são intrinsecamente igualitários, enfatizando que todos os seres têm o potencial de se tornar o Budas. No entanto, o status e o papel das mulheres do budismo têm passado por diferente desenvolvimento e mudança ao longo da história e do contexto cultural. O budismo moderno está evoluindo em direção a uma maior igualdade e inclusão, e a importância e influência das mulheres no budismo, então, aumentado constantemente. Para o maior reconhecimento do papel das mulheres do budismo, várias medidas podem ser adotadas tanto em nível institucional quanto comunitário. Essas medidas podem promover a igualdade de gênero e valorizar a contribuição das mulheres na religião. Aqui estão algumas sugestões. O primeiro, reforma a atualização das regras monásticas e estabelecimento de ordem bhikkhuni. Rever as regras adicionais e mais rigorosas impostas às bhikkhunis, buscando alinhar as normas para monjas e monges, pode ajudar a promover a igualdade. Incentivar a criação e o fortalecimento de ordem de bhikkhunis em regiões onde elas não são reconhecidas, e pode proporcionar às mulheres mais oportunidade de prática e liderança religiosa. O segundo, implementar programas educacionais que ofereçam oportunidades iguais para homens e mulheres em estudo budistas, treinamento monástico e liderança comunitária. Isso pode incluir bolsas de estudo e programas de intercâmbio que incentivem a participação feminina. Desenvolver programas específicos de capacitação para líderes femininas do budismo pode aumentar a representação e a influência das mulheres em posição de liderança religiosa e comunitária. O terceiro, aumentar visibilidade e reconhecimento. Incentivar a documentação e a divulgação das contribuições das mulheres no budismo, tanto históricas quanto contemporâneas, através de publicação, conferência
e eventos. Isso pode incluir biografia, estudo de caso de reconhecimento de realização em fóruns públicos. Assegurar que as mulheres estejam representadas em conferências, seminários e eventos religiosos. Isso ajuda a normalizar a presença feminina em espaços de tomada de decisão e reflexão religiosas. O quarto, implementar políticas institucionais que promovam a igualdade de gênero, como quotas para mulheres em conselho de administração de templo e organização budista e comitê consultivo para questão de gênero. Apoiar iniciativas e projetos liderados por mulheres dentro das comunidades budistas, como programa de caridade, centro de meditação e escola de Dharma. Quinto, realizar a campanha de sensibilização sobre a importância da igualdade de gênero e o papel das mulheres do budismo. Isso pode incluir palestras, workshops e materiais educativos distribuídos em templos e comunidades. Promover o diálogo interreligioso e intercultural sobre igualdade de gênero. Aprendendo com outras tradições e compartilhando boas práticas que podem ser aplicadas no contexto budista. O sexto, estabelecer grupos de apoio e rede para mulheres budistas, onde possam compartilhar experiência, oferecer suporte mútuo e desenvolver projetos conjuntos. Incentivar a participação ativa das mulheres em todas as atividades comunitárias e desde a organização de eventos até a liderança de práticas espirituais. No último, promover mulheres femininas de liderança e prática budista, destacando suas histórias e contribuição como inspiração para outras mulheres e para a comunidade em geral. Todas estas medidas podem ser contribuir significativamente para o reconhecimento e a valorização do papel das mulheres do budismo, ao promover uma abordagem inclusiva e equitativa. A comunidade budista pode beneficiar-se da plena participação e das diversas perspectivas que as mulheres trazem para a religião. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade de compartilhar a visão do budismo sobre as mulheres. Obrigada por sua atenção.
Muito obrigado, mestre Ru Hai, por esta visão tão transparente que trouxe do budismo e até pelas pistas que foi dando e enunciando em relação ao papel da mulher no âmbito do budismo. Vamos continuar agora com a nossa penúltima oradora. É representante da comunidade muçulmana xiita Ismaili, Zora Pirbai, nasceu em Lisboa. Devido a uma imensa paixão pelas artes, licenciou-se em Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa. Tem uma pós-graduação em Estudos Islâmicos e Humanidades pelo Instituto de Estudos Ismailis em Londres, no Reino Unido. É mestre em Estudos Islâmicos e do Médio Oriente pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Atualmente trabalha como diretora académica no Centro Ismaili, em Lisboa, e é responsável pela gestão de todo o sistema de educação religiosa da comunidade Ismaili, com especial enfoque na educação religiosa formal entre os 4 e os 18 anos de idade. Acredita ser uma construtora de comunidade. É também membro do Grupo do Diálogo Interreligioso, com a AIMA. Ao longo dos anos tem tido a oportunidade de participar em vários eventos, programas e conferências que promovem o diálogo e que reconhecem a diversidade religiosa enquanto representante da comunidade Ismaili em Portugal. Zora, a palavra é sua.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de saudar especialmente os nossos homenageados hoje. Obrigada por esta lei e por nos permitirem ser no espaço público aquilo que nós somos naturalmente. Obrigada. É um prazer para mim estar aqui e falar deste tema tão importante. Deixem-me começar por vos contar resumidamente uma história, retirada da coletânea de histórias As Mil e Uma Noites. Esta história é sobre um rei que, em cada noite, se casa com uma donzela apenas para matá-la na manhã seguinte, devido a um desgosto amoroso e uma traição que sofreu. Ele mata uma donzela a seguir a outra e ninguém consegue detê-lo. Até que, finalmente, a filha do vizir, chamada Shahrazade, pensa num plano inteligente para pôr fim àquela matança. Para espanto de todos, Shahrazade oferece para casar com o rei. Noite após noite, Shahrazade decidiu contar histórias interessantes ao rei. E em cada amanhecer, ela interrompia a sua história num ponto emocionante e o rei queria sempre ouvir o resto da história. Shahrazade contou histórias ao rei durante mil e uma noites e nem uma única vez ficou sem repertório. Durante este longo período, foi mãe de 3 crianças. Por fim, Shahrazade disse ao rei: "Ó homem sábio, durante mil e uma noites contei-te histórias. Peço-te que me concedas um desejo." "Pede o que quiseres e tê-lo-ás", disse o rei. Shahrazade trouxe os seus 3 filhos à presença do rei e disse: "Peço-te que me poupes a vida pelos teus filhos." O rei levantou-se do seu trono e disse: "Shahrazade, decidi poupar-te a vida há muito tempo, porque vi como eras sábia. Tenho muito orgulho em ti e desejo que sejas minha rainha para o resto da minha vida." Nesta história, enquanto mulher, Shahrazade transmite um sentido de bravura que vai para além das normas da sua sociedade. Através das histórias que conta, esta personagem demonstra uma sabedoria profunda que faz com que o rei reavalie a sua posição e que considere a história dela mais importante do que aquelas que ela conta. A história de Shahrazade desafia a condição das mulheres na sua sociedade, que devido ao seu género, o seu estatuto estava inevitavelmente condicionado. Bem, apesar de ser ficção, esta história dá um exemplo que encoraja as comunidades e sociedades na procura da melhoria do estatuto das mulheres. Esta é uma das várias histórias que faz parte do currículo de educação religiosa internacional produzido pelo Instituto de Estudos Ismaílis em Londres, onde estudei, e que é implementado a nível da comunidade muçulmana Ismaili global. Crianças ismaílis estudam vários exemplos de literatura produzida pelos muçulmanos no passado, mas com esta história aprendem sobre como o conhecimento e a criatividade de Shahrazade acaba por dar resposta a um desafio da sua sociedade. Eu trago aqui as imagens correspondentes a este módulo do currículo, que é ensinado a crianças que têm 9 anos de idade. No período inicial da história do Islão, várias mulheres, incluindo membros da família do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com a sua família, desempenharam um papel muito importante na transmissão dos atos e das palavras do profeta. Isto ajudou a comunidade religiosa recém-formada a constituir memória da sua própria história e a dar continuidade às tradições e ensinamentos do profeta. A história das comunidades, sociedades e civilizações muçulmanas está repleta de exemplos de mulheres que deram o seu contributo para o desenvolvimento das suas comunidades religiosas e das suas sociedades. Um dos exemplos que me inspira verdadeiramente é a figura de Fátima al-Fihri. Esta mulher do século IX tornou-se numa patrona do conhecimento e das artes ao fundar a mesquita de Al-Karawin, na cidade de Fez, em Marrocos, que funcionava como um espaço de ensino e aprendizagem e que ficou conhecido como uma das universidades mais antigas do mundo. Outra figura inspiradora é Maryam al-Astrolabi, da cidade de Alepo, Síria. Ela tornou-se numa fabricante de astrolábios que eram usados na astronomia e na previsão do tempo. Ao contrário da maioria das outras mulheres do século X, ela iniciou um ofício e é lembrada pela qualidade do fabrico dos seus astrolábios. O seu pai tinha sido aprendiz em Bagdad de um famoso fabricante de astrolábios e ela era sua aluna. Estes instrumentos científicos eram fundamentais para orientar os muçulmanos daquele tempo para o cumprimento das orações diárias, em horas diferentes e em direção a Meca. O Alcorão convida os muçulmanos para refletirem sobre os sinais de Deus na criação. Existe uma clara relação entre fé e o exercício ou o uso do intelecto. Muitas mulheres ao longo da história dedicaram-se a apoiar esta visão de busca de conhecimento como um ato de fé. Num período da nossa história mais recente, o 48º líder espiritual dos muçulmanos ismailis, Sua Alteza o Aga Khan III, no início do século XX, disse: "Pessoalmente, se eu tivesse dois filhos, sendo um menino e outro uma menina, se eu pudesse pagar a educação de apenas um, não hesitaria em dar um ensino superior à menina." Final de citação. Depois desta afirmação voltada para o futuro, para a comunidade ismaili, estas palavras deram um sentido de perspectiva e de direção. Hoje em dia, eu sou testemunha do imenso contributo das mulheres da comunidade da qual faço parte. Sendo uma comunidade que depende do trabalho voluntário, mulheres de todas as idades demonstram o seu compromisso com o desenvolvimento da comunidade em diversas áreas. Atualmente, posso dizer que em Portugal, a educação religiosa da comunidade é feita maioritariamente por mulheres dedicadas. Esta educação religiosa tem por objetivo promover a autoestima e o autodesenvolvimento. Através da aprendizagem da história das sociedades e civilizações muçulmanas, as crianças e jovens aprendem sobre uma ética cosmopolita que as posiciona para darem o seu contributo às sociedades em que vivem. O impacto deste valioso contributo por parte das mulheres é muito vasto, uma vez que, ao contribuir para a educação religiosa dos membros da comunidade, investimos no desenvolvimento da sua competência cultural, de compreender a sua própria cultura e mundividência, de desenvolver uma atitude positiva perante outras culturas e mundividências. Ao fazer-se isto, as mulheres, através do seu contributo para a educação das suas comunidades religiosas, estão a contribuir para o fortalecimento da sociedade civil. Poderá dizer-se que, no caso da comunidade ismaili em Portugal, as mulheres são encorajadas para assumirem posições de liderança na gestão da comunidade. Atualmente, várias mulheres lideram departamentos que, com os seus programas, potenciam o desenvolvimento dos vários segmentos da comunidade. Isto assegura a presença das vozes das mulheres, com as suas variadas perspectivas, na gestão da própria comunidade. Obviamente, em relação à segunda pergunta, ainda existe muito a fazer para melhorar a condição das mulheres nas nossas sociedades. Isto porque as religiões e as comunidades religiosas não existem e não vivem à parte das sociedades. No entanto, os desafios que são enfrentados pelas mulheres atravessam todas as culturas à volta do mundo. Mas tenho a esperança que as nossas comunidades religiosas possam continuar a proporcionar oportunidades para o contributo das mulheres e a inspirá-las para a liderança. Tal como Shahrazade, que as mulheres continuem a escrever as suas próprias histórias e a contar outras que possam criar um impacto positivo à sua volta. Obrigada.
Muito obrigado, Zora, por esta ilustração que trouxe e também por esta visão de que as mulheres nas comunidades religiosas não estão à margem da sociedade. Terminamos agora com a última oradora deste painel, Elsa Correia Pereira, em representação da Aliança Evangélica Portuguesa. É licenciada em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, realizando a sua dissertação sobre o tema Crenças Religiosas e Toxicodependência, a apropriação da dimensão religiosa numa comunidade terapêutica. É doutoranda na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e bolseira de investigação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A sua tese está a ser desenvolvida em torno da temática do papel das mulheres nas comunidades evangélicas na Europa. Colaborou durante 20 anos em associações de solidariedade social, é ativista dos direitos humanos em networks evangélicos e nacionais e internacionais, palestrante e consultora no âmbito de projetos de intervenção social, educação para a interculturalidade e prevenção do tráfico de seres humanos. E é neste âmbito que se enquadra a sua ligação à Aliança Evangélica desde 2015 como responsável da rede de acompanhamento a pessoas migrantes, refugiados e prevenção do tráfico de seres humanos. Elsa Pereira, a palavra é sua.
Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos os presentes, a todos e a todas. Eu pertenço à comunidade cristã evangélica, mas gostaria de começar oferecendo um breve panorama das mulheres nas diversas confissões cristãs. Cristianismo, uma mesa com lugar para as mulheres. Começo com Maria Cabrini. Cabrini fundou a Ordem Religiosa Católica das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. A sua história voltou a ser lembrada por um filme recente. O seu percurso de vida e as suas lutas trazem à luz aquilo que muitas mulheres cristãs têm de enfrentar para levar um pouco de esperança aos que precisam. Se a saúde frágil desta mulher não a deixou perder o seu profundo sentido de missão, por que razão uma hierarquia eclesiástica totalmente masculina seria tal impedimento? Não o foi. A história de Cabrini, apesar de ser passada no século XIX e no início do século XX, parece, em certos contextos, muito atual. Migrações, pessoas profundamente carenciadas e vulneráveis, xenofobia, hierarquias eclesiásticas rígidas e masculinas e uma determinação feminina em ser pioneira e fazer o bem. Gina Zurlo, uma investigadora internacional sobre o papel das mulheres no cristianismo, diz que apesar do catolicismo não ter mulheres no clero, incontáveis mulheres leigas estão envolvidas no trabalho das paróquias e cerca de 619 mil irmãs católicas por todo o mundo estão envolvidas em oração contemplativa, obras apostólicas, bem como em ativismo político, social e ecológico. Em relação ao cristianismo ortodoxo, as mulheres à volta do mundo são consideradas guardiãs da tradição ortodoxa, enfrentando muitas restrições dessa tradição cultural e religiosamente. A história provou que as mulheres ortodoxas são resilientes em enfrentar obstáculos de perseguição, guerra e conflitos políticos. A maioria das igrejas ortodoxas consideram o casamento e a maternidade a maior responsabilidade das mulheres. Assim, uma mulher cuidando do seu marido e filhos serve a Deus e a sociedade. A sua principal chamada é transmitir a fé para a geração seguinte. Contudo, em algumas sociedades ocidentais já surgem alguns debates sobre igualdade de género. Quanto ao protestantismo, as mulheres sempre encontraram forma de exercer influência espiritual, estabelecer igrejas, dirigir organizações missionárias e impulsionar a igualdade de oportunidades. As mulheres têm um maior reconhecimento nas igrejas e organizações protestantes, podendo ser ordenadas pastoras. Nas igrejas protestantes históricas, normalmente conhecidas como luteranas, muito comuns no norte da Europa e que em Portugal são representadas pelo COPID. Nós temos ali uma ilustre representante. Nas comunidades evangélicas ainda existem desafios. Fatores culturais muitas vezes relegam as mulheres para certas esferas societais e algumas interpretações teológicas das Escrituras impedem as mulheres de seguir a vocação que sentem para trabalhar em cargos eclesiásticos das igrejas. E as expectativas societais muitas vezes privam as mulheres de alcançarem plenamente a realização que desejam no desempenho de funções na igreja. O cristianismo está agora numa fase de transição, no sentido em que a maioria dos afiliados ficará em breve no sul global. Assim, as vozes das mulheres de África, Ásia, América Latina e Ilhas do Pacífico tornar-se-ão cada vez mais importantes. As mulheres têm alcançado cada vez maior proporção nos quadros de decisão e papéis de liderança nas comunidades evangélicas. Networks de mulheres, grupos de oração, organizações sociais continuam a ser suporte para muitas mulheres à volta do mundo, providenciando apoio mútuo, encorajamento e amizade. Quero também mencionar aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste grupo, nesta igreja, Ellen G. White, uma das pioneiras da Igreja Adventista, escreveu mais de 5 mil artigos e 40 livros. Apesar disso, as mulheres ainda não são ordenadas a cargos eclesiásticos nesta igreja. Contudo, ainda assim, algumas desempenham o papel de pastoras. Segundo a investigadora Gina Zurlo, a Igreja Adventista começou a recolher dados estatísticos desagregados por género nas suas igrejas ao redor do mundo em 2021. Embora não ordenadas, as mulheres adventistas também levantam a voz por outras causas, como, por exemplo, a causa do ambiente. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sempre tivemos informações estatísticas sobre atividades dos seus membros. Daquilo que consegui apurar, no século XIX, houve mulheres notáveis a servir na Mormon Relief Society, como Sarah Kimball e Eliza Snow. Em 1898, às mulheres solteiras a partir dos 21 anos, foi permitido servir em missões. Em 2012, essa idade mínima baixou para os 19 e por isso surgiu um pico de jovens e mulheres missionárias. Em 2020, existiam 51.800 missionárias a tempo inteiro em todo o mundo. As estatísticas de missões desagregadas por género e por geração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias mostram um aumento da proporção de mulheres ao longo dos anos em missão. Assim, na geração dos millennials, 44% de mulheres serviram em missão. Na geração X, 28% de mulheres. Nos baby boomers, apenas 13% de mulheres. Em 2020, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias emitiu um novo comunicado sobre o feminismo. Enquanto enfatiza as diferenças fundamentais entre homens e mulheres, especialmente os seus diferentes papéis na família, o documento apoia os direitos humanos e a justiça para as mulheres, encorajando-as a prosseguir a escolaridade e a servir a sociedade, ainda que salvaguardando os ideais do casamento e da família. A partir da segunda metade do século XX, começaram a surgir, e refiro-me especificamente às comunidades evangélicas, muitos estudos sobre mulheres, que trouxeram à luz narrativas bíblicas, com foco nas mulheres das Escrituras, que foram pioneiras e corajosas, muito à frente no seu tempo. E a nossa colega Esther já referiu algumas delas. mas também foram recuperadas histórias de mulheres proeminentes na história e fundação de igrejas, nomeadamente igrejas evangélicas. Em Portugal, quero mencionar alguns nomes de mulheres no protestantismo e cristianismo evangélico, nas quais quase sempre vemos a fé, acompanhada por um profundo sentido de missão e ativismo em favor das comunidades. Por exemplo, Francisca Wood, casada com um protestante inglês, foi escritora, editora, jornalista, tradutora e feminista portuguesa, reconhecida como redatora do semanário A Voz Feminina no século XIX e, posteriormente, O Progresso, sendo considerado o primeiro periódico feminista inteiramente redigido por mulheres, a ser publicado não só em Portugal, mas na Europa. Ellen Rutan, no século XIX, Maria José Pires dos Santos, pioneira batista, Isabel Guerreiro, pioneira do pentecostalismo, são alguns dos nomes a mencionar nas precursoras da atividade evangélica em Portugal. Na investigação que tenho realizado, tenho percebido que em tempos de efervescência religiosa, de avivamento, mulheres e homens trabalham igualmente para o bem das comunidades de fé. Isto aconteceu durante o século XIX e início do século XX, um pouco por todo o país. Durante o tempo de ditadura, os costumes da sociedade portuguesa calaram um pouco a voz das mulheres, mas a sua ação nos bastidores continua sempre indispensável. Durante este tempo, a influência de algumas mulheres evangélicas internacionais trouxe alguma abertura a uma sociedade algo fechada. Por exemplo, Margaret Bowker, médica inglesa, serviu com o seu marido durante o tempo da ditadura em muitas igrejas evangélicas portuguesas, fomentando o gosto pela leitura, aprendizagem, escolaridade, música e outras matérias. Margaret Bowker fundou há 75 anos uma revista cristã para crianças que ainda hoje permanece. A partir das entrevistas realizadas no meu estudo, tenho entendido que, em países onde existiram contextos políticos opressivos, como o fascismo e o comunismo, ou contextos coloniais, estes países parecem ser mais resistentes à igualdade de género, quer na sociedade em geral, quer no campo religioso. E o contrário também parece ser verdadeiro. Os países que têm teologia como um curso reconhecido pelo Sistema Educativo Nacional e que têm maior número de mulheres a frequentar teologia, nas comunidades evangélicas, parecem ter maior abertura para o diálogo sobre este assunto nas comunidades de fé. Ainda que, analisando as narrativas de alguns dos nossos entrevistados, entendemos que eles afirmam princípios de igualdade no discurso, mas em termos de disposições e práticas, os cargos ainda são maioritariamente atribuídos a homens, mas já com algum caminho feito no sentido da igualdade. Os países de maior tradição religiosa católica romana ou ortodoxa tendem a oferecer mais resistências ao posicionamento de mulheres na liderança sénior, ainda que com algumas exceções relacionadas com fatores como a fundação das comunidades evangélicas nos séculos anteriores e as tradições cristãs a que se filiaram, a influência de comunidades cristãs internacionais através da imigração, entre outros fatores. A partir dos anos 90, com a difusão da internet, multiplicam-se as networks evangélicas cujos limites geográficos ultrapassam as fronteiras dos países. E a partilha de estudos teológicos e não só, sobre várias temáticas, incluindo a igualdade de género, aumenta exponencialmente. A partir desta altura surgem grupos evangélicos internacionais organizados com investigadores especializados que estudam aprofundada e interdisciplinarmente a Bíblia, trazendo à luz as narrativas de mulheres audazes e pioneiras do texto sagrado, a partir das línguas originais, reconstruindo teologias feitas por mulheres e para mulheres, reconceptualizando os princípios bíblicos de forma a salientar a inclusão das mulheres em liderança nos propósitos divinos. Existe, pois, um feminismo improvável dentro dos limites da ideologia cristã, que se preocupa em democratizar a teologia, colocando-a ao alcance de todos e, sobretudo, das mulheres, através de uma progressiva despatriarcalização, decolonização e democratização do discurso religioso. Analisar todos estes fenómenos religiosos contextualizados socialmente leva-nos a entender que as confissões religiosas e o papel das mulheres nela é muito mais do que apenas uma visão estereotipada, polarizada, que os média nos querem fazer passar. Mais do que um papel conservador, as comunidades de fé têm aqui um papel transformador. Nas artes, no ambiente, na construção da paz, na educação, na ação social, na dinamização de iniciativas locais, na condução de comunidades de fé em contextos de guerra e perseguição, balanceando nas suas mãos o difícil equilíbrio gerido entre as expectativas societais mais ou menos rígidas e o seu coração missionário, entre as hierarquias eclesiásticas mais ou menos flexíveis e o desejo de que a sua voz seja ouvida, as mulheres continuam a ser pioneiras e determinadas. Como diz Gina Zurlo, no recente livro Power, Agency and Women in the Mission of God, apesar das normas sociais e dos desequilíbrios de poder que as tornam invisíveis, as mulheres buscam empowerment nas suas tradições religiosas e comunidades locais para realizar o trabalho tão necessário de atravessar fronteiras sociais e exigir justiça e paz para si mesmas, para as suas famílias e para as suas nações. De forma prática, utilizar a palavra igualdade no discurso não resolve estes desequilíbrios de poder. É preciso intencionalmente dar lugar às mulheres, que frequentemente são o grupo que representa a maior percentagem de crentes das diversas confissões cristãs. Que elas tenham assento nas estruturas representativas e decisivas das comunidades de fé. Que a maternidade, muito valorizada, mas não sacralizada na Bíblia, não seja um impedimento para a participação das mulheres nas suas comunidades de fé. Que sejam criados mecanismos práticos de suporte a mulheres sem apoio familiar, para que elas também se sintam parte das suas comunidades, sendo esta a única família que às vezes podem ter. Que não lhes seja negada, em condição alguma, o exercício da sua vocação de missionárias e líderes cristãs, leigas ou eclesiásticas, que tenham um papel fundamental na integração e coesão numa sociedade tão diversa e pluralista como a nossa. A equidade significa proporcionar iguais oportunidades com instrumentos específicos que facilitem não só a discriminação positiva e a participação da mulher, mas uma gestão colaborativa e permanente entre homens e mulheres depois de séculos de patriarcado. Muito obrigada.
Ah, ok, agora funciona. Muito obrigado à doutora Elsa por esta plataforma pormenorizada e até individualizada como traçou o cenário de algumas das confissões religiosas ligadas ao cristianismo, no papel da mulher, evidentemente. Altura agora para um momento de perguntas e respostas. Aqueles que quiserem podem levantar a mão, teremos um microfone disponível para colocarem qualquer pergunta que entenderem no âmbito deste contexto, naturalmente, a alguma das nossas oradoras convidadas. Terá de ser um breve período, até porque já estamos em cima do tempo previsto para este momento. Se alguém tem alguma pergunta, poderá colocá-la agora. Sinal que as mulheres conseguem explicar de tal forma qualquer assunto que não há dúvidas.
Vamos falar bastante, já vamos querer. Eu não.
Eu posso colocar uma dúvida que me suscitou na apresentação dos dados estatísticos que a doutora Elsa, a dada altura, referenciou, que tinha a ver com o facto de, nos países onde o ensino da teologia é dado às mulheres, há um maior diálogo interreligioso. Eu achei curioso, ou maior diálogo, não necessariamente interreligioso. Presumo que entendi bem quando se referiu a este estudo que fez.
Sim. Portanto, o que eu, portanto, segundo a minha amostra, por exemplo, e estou-me a referir, nomeadamente, eu não estudo todos os países da, não estou a estudar no meu doutoramento todos os países da Europa em relação às comunidades evangélicas e à, aos papéis das mulheres, mas naqueles que tenho observado, por exemplo, Suécia, Alemanha e até a vizinha Espanha, que têm teologia como um curso superior em escolas públicas, diferentemente das comunidades evangélicas em Portugal, que não têm ainda o curso reconhecido. Nesses países existe uma maior afluência das mulheres aos cursos de teologia e existe diálogo, mesmo nas escolas teológicas, mesmo nas universidades, existe diálogo sobre este tema. O que diz a Bíblia sobre as mulheres? O que é que dizem os Evangelhos? O que é que Jesus diz? O que é que as mulheres podem ou não fazer? E abre-se o debate a isto. Porque as mulheres também estão mais participantes nesse debate e no curso superior de teologia, lá está. Então, nestes países, da minha amostra, tenho-me apercebido a partir das entrevistas que tenho feito que este debate é mais comum. Talvez nos outros países ainda é um assunto delicado.
Muito obrigado. Espaço para alguma pergunta que eventualmente possa ter sido suscitada ou não. Não havendo, agradeço então. Muito obrigado pela honra que me deram de estar aqui na moderação deste debate. Muito obrigado.
Obrigada também às nossas 5 oradoras convidadas de diferentes confissões religiosas. É sem dúvida um exemplo, não é, de um... Eu não diria de um painel, diria de um mosaico onde realmente a diferença se complementa e com exemplos tremendos que tivemos a oportunidade de ouvir. Muito obrigada por isso e também ao Ezequiel Duarte pela forma como conduziu então esta mesa redonda. A encerrar esta cerimónia, toma agora a palavra a vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, doutora Sónia Pereira. Obrigada a todos pela vossa presença e uma boa tarde.
Muito, muito obrigada. Cabe-me a mim agora dirigir-vos apenas umas breves palavras de encerramento e partilhar convosco aquilo que eu também fui sentindo à medida que esta sessão se ia desenrolando e nos seus dois momentos. E parece-me que demos hoje mais um passo importante neste nosso propósito comum de reconhecer e valorizar a dimensão plural da sociedade portuguesa, também na sua dimensão religiosa, afirmar como princípio estruturante e como direito reconhecido na nossa democracia a liberdade, também na sua vertente religiosa, consolidar a vivência deste princípio e deste direito na lógica do diálogo, da partilha, do reconhecimento e do respeito mútuos, que é uma vertente que está no coração do funcionamento do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso. E gostaria de aproveitar para agradecer a cada uma das confissões religiosas e aos seus representantes que fazem deste grupo um organismo vivo e ativo e pelo seu papel nesta nossa missão. Mas também reconhecemos ao longo desta tarde que é um caminho que devemos continuar a percorrer juntos, mas de forma intransigente, designadamente para fazer face ao contexto atual, cada vez mais plural, mas também exigente, nomeadamente na construção da paz e no contributo que o diálogo interreligioso pode dar também para esse propósito, mas também em defesa da igualdade e da justiça social. E cumprimento também o Grupo para o Diálogo Interreligioso pelo compromisso com que abraça este processo e que é também revelado na escolha do tema para o debate desta tarde, que percebemos até pelas várias intervenções que não é um tema fácil, mas que continua a ser necessário debater. Apesar dos progressos que registamos, nomeadamente em Portugal, a igualdade e o papel das mulheres nas nossas sociedades ainda permanecem um processo que é necessário desenvolver. E a intervenção de hoje, e que tivemos a oportunidade de ver nas várias perspectivas das confissões religiosas e também, e de forma muito interessante, numa perspectiva histórica que também foi apresentada, nesta perspectiva da reflexão dos contextos específicos de cada confissão religiosa, mas numa lógica de união e de partilha de um tema que é comum. Renovo os meus agradecimentos ao Dr. Vera Jardim e ao juiz conselheiro José de Sousa e Brito por terem criado as condições necessárias que nos permitem estar aqui hoje a debater estas questões com o enquadramento de uma lei da liberdade religiosa. A nossa tarefa seria, sem dúvida, mais difícil se não fosse assim. Muito obrigada a todos e a todas por terem estado connosco nesta tarde e espero que aquilo que aqui foi partilhado hoje sirva para alimentar também o nosso dia-a-dia a partir de agora. Obrigada.
E para terminar, eu gostaria só mesmo de solicitar a todos os representantes das várias confissões religiosas para podermos tirar uma fotografia de grupo, para ficar memorável para as próximas comemorações, pode ser?